Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. O ponto número 2 é a discussão e votação da ata 26, relativa à reunião do 4 de março. A ata essa foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Pergunto sobre o mesmo algum pedido de palavra. Não sucedendo, coloco à votação. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovada a ata número 26. O ponto. O ponto número 3, discussão e votação do relatório relativo ao projeto de lei 412, 17ª Legislatura, primeira sessão legislativa, do Partido Socialista, que cria a carreira especial de medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde, cujo deputado relator é o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, que não está presente, porém enviou uma comunicação eletrónica aos serviços, justificando a sua ausência e adiantando que, se for vontade da Comissão, não nada obsta à sua discussão e votação. Já perguntei ao proponente do projeto de lei o interesse em ver concluído este processo. Sr. Deputado Sena Correia.
Sr. Presidente, nós não, uma vez que o deputado Fabián é autor do relatório, nós não estamos face à discussão. Eu só ia pedir se há possibilidade de adiarmos um bocadinho o ponto, que é a deputada Eurídice que está a acompanhar este tema e gostaríamos que fosse ela nesta discussão.
Sim, será feita a discussão e votação, portanto, não havendo objeções, será, retomaremos, adiante este ponto. O ponto número 4 é a informação de baixa à Comissão na especialidade em conexão do projeto de lei 398, 17ª Legislatura, primeira sessão legislativa do PSD, que estabelece medidas de proteção de crianças em ambientes digitais, portanto, na sequência das alterações às competências das comissões e os fenómenos de dependência passaram a ser também competência desta comissão. Foi solicitada a redistribuição em conexão, portanto, com a Comissão de Saúde. Portanto, a questão que se coloca é esta afirmação. A Comissão Principal continua a ser a primeira comissão, portanto, fica a informação às senhoras e senhores deputados. Faça favor, só para concluir. Portanto, a informação é se tem alguma objeção a que a votação na especialidade tramite exclusivamente na primeira comissão. Portanto, caso em cada grupo parlamentar interagirá com os seus pares da comissão, ou se eventualmente haverá a vontade de participar formalmente na votação na especialidade, caso em que, se isso ocorresse, teria que ser deliberado por esta comissão. Mas a palavra à Sra. Deputada Cláudia Estevão, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só uma questão. Nós, a respeito desta iniciativa, gostávamos de ouvir uma associação portuguesa que é a Mirabilis, que tem desenvolvido um trabalho muito promissor no âmbito do estudo sobre o impacto das redes sociais e do digital nas crianças. Existe alguma possibilidade de nós, embora a votação seja em sede de outra comissão, propormos esta audição ou não?
Há essa possibilidade, mas a minha pergunta era se os, no seu caso, se o grupo parlamentar sugeriria essa audição na primeira comissão, convidando a Comissão de Saúde para se associar quando ela viesse a ocorrer. Quer dizer,
Obrigada, Sr. Presidente.
podemos solicitar formalmente que seja feita, mas tramitando, Sr. Deputado Ana Oliveira, faça.
Senhor Presidente, muito obrigada. Só para aqui acrescentar uma informação.
Senhoras e senhores deputados, o ruído na sala, faça favor.
Não querendo pôr em causa, porque provavelmente esta associação poderá, muito provavelmente será ouvida na primeira comissão, e concordo com esta conexão com a saúde, esta associação já foi ouvida no grupo de audiências, está bem que foi na legislatura passada, mas foi num espaço temporal muito curto, e isso também despoletou a proposta de uma conferência, como já dei indicação ao Senhor Presidente.
Certíssimo. Portanto, senhora deputada Cláudia Estevão, portanto, o esclarecimento foi prestado, serei. Senhora deputada Eurídice Pereira, portanto, já podemos retomar o ponto anterior. Pronto, então, com a permissão das senhoras e senhores deputados, retomamos o ponto 3, com a particularidade de não estando o senhor deputado e sendo deputado único nesta comissão, o presidente apresenta formalmente o seu o relatório, portanto não vou pedir a nenhum outro grupo parlamentar que o faça, como é óbvio. Este relatório contém a opinião do deputado relator, como foi distribuído a todas as senhoras e senhores deputados, essa componente que se registra, porém não se vota, está assinalada, e, portanto, à guisa de conclusão, reitero o que conclui o senhor deputado, que a iniciativa cumpre requisitos formais e regimentais, encontrando-se em condição de ser apreciada e discutida na generalidade, e em face disso, esta comissão, sendo aprovado o relatório, é de parecer que reúne as condições constitucionais e regimentais para o seu agendamento de discussão e votação em plenário. Está feita a apresentação, não obviamente com o brilhantismo do deputado relator, mas de qualquer modo está feita. Registro o pedido de palavra da deputada Eurídice Pereira. Faça favor, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, dar nota de que acompanhamos o teor do parecer, que aliás faz uma recomendação, se chegarmos à especialidade, e esperamos obviamente que sim, que tem a ver com a troca aqui de uma semântica, onde refere com a aprovação do Orçamento de Estado subsequente, o relator sugere que passe, está escrito com a entrada em vigor da Lei do Orçamento de Estado subsequente, mas no momento próprio, obviamente, que faremos a retificação, que nos parece correta. Dar nota de que este nosso projeto de lei vem na sequência de um projeto de resolução que apresentámos e que foi aprovado em 12 de dezembro de 2024 e que dava na altura, apontava para uma sugestão de 120 dias para concretização por parte do Governo, a recomendação de concretizar em 120 dias a criação da carreira. Tivemos a preocupação de, no início desta legislatura, questionar por escrito também o Governo sobre o que pretendia fazer relativamente à criação da carreira especial de medicina dentária, não tendo obtido até ao momento, enfim, clarificação absoluta do facto, avançámos com a iniciativa e, portanto, o relatório espalha efetivamente aquilo que a iniciativa traduz. Dar também nota de que a nota técnica sobre este projeto de lei está francamente completa e, portanto, uma nota de agradecimento a quem a produziu. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais algum pedido de palavra. Não sendo o caso, coloco à votação o relatório elaborado pelo Sr. Deputado Fabiano Figueiredo sobre o projeto de lei 412, 17ª primeira do PS. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade, de certo, graças à brilhante apresentação que foi feita e que terá convencido qualquer espírito mais recalcitrante. O ponto número 5, Sr. Deputada do PAN, comunicou que se encontra numa sala contigo a esta e pede para passar para mais para a frente, está a acabar uma intervenção, portanto, penso que não haverá objeções, portanto, voltaremos a este ponto 5, assim que a senhora deputada se nos junta. O ponto número 6 trata-se da baixa à comissão na especialidade de 4 temas, identifiquemos-los assim, 4 temas de projetos de resolução, a saber, cuidados paliativos, cuidados continuados e integrados, dádivas de sangue e modelos de governação e gestão das unidades do SNS. O que eu iria sugerir, mas coloco à discussão das senhoras e senhores deputados, voltamos sempre a esta questão do artigo 128 do regimento, relativamente aos temas em que há mais do que um projeto, eventualmente o grupo parlamentar mais representativo assumiria as diligências de verificar se há condições de aprovação de um texto comum que substituísse os projetos de resolução. Se chegar à conclusão que não há, tramita como se fosse único. Assim sendo, o Chega, relativamente ao tema dos cuidados paliativos, contactaria os demais proponentes, a saber, o CDS, o PAN, o LIVRE, o Bloco, e a IEL e o PS, relativamente à possibilidade de haver um texto comum. E o mesmo da Iniciativa Liberal, relativamente, já darei a palavra, muito obrigado, ao PAN, no que diz respeito à governação das unidades do SNS. No que diz respeito às dádivas de sangue, PS e cuidados continuados integrados, CDS-PP, uma vez que não há mais textos relativamente a esse tema, só temos que fixar prazo para a apresentação de propostas de alteração, eu sugiro, vamos já fazê-lo, até ao final da próxima semana, porque, digo eu. Ora, portanto, até ao dia... Onde é que estamos? Estamos aqui, exatamente. Até ao dia 26, porque dia 27 não há trabalhos parlamentares, que há congresso do PS. Certo? Até ao dia 26, propostas de alteração. Sobra. Há mais que tempo, como dizia o outro. Sr. Deputado João Cordeiro, pediu a palavra para...
Obrigada. É só porque, relativamente aqui a esta divisão que foi feita da Comissão, isto tinha a ver com a forma como a discussão foi feita também em plenário, mas na realidade há aqui algumas propostas que se confundem ligeiramente. Na altura foi agendado assim em plenário, mas de facto havia dois pontos muito próximos e, por exemplo, o projeto da IEL é praticamente igual ao projeto de resolução do CDS que está nos cuidados continuados integrados. Quer dizer, incidem sobre as duas coisas, mas é mais, é uma atualização de valores, é na mesma linha do que aquilo que o CDS está. Portanto, na realidade, a ser feito um texto comum, neste caso o nosso, passaria para junto com o CDS e não com o outro projeto dos cuidados paliativos pediátricos. É só porque... Mas eu compreendo, porque isto foi discutido assim, mas já na altura em plenário não fez muito sentido na forma como ficou discutido.
Ok. Portanto, o projeto de resolução 544 do CDS, haveria possibilidades de haver um texto comum, atendendo ao tema, com o projeto de resolução 49.
Não, que é do... 598.
Portanto, não se autonomizaria estes cuidados continuados e integrados, faria parte dos cuidados paliativos.
O nosso tem os dois. É uma atualização de valores nas duas redes. No caso do CDS, é uma atualização de valores nos cuidados continuados. Mas, no fundo, o texto comum, diria eu, que podia ter uma atualização de valores nas duas redes. E as iniciativas dos cuidados paliativos pediátricos têm mais coisas do que simplesmente uma atualização de valores. Portanto, isto certo. Aqui já sou eu a... É só porque já na altura, na discussão em plenário, isto não fez muito sentido. Porque às tantas estamos a discutir quase a mesma coisa em dois momentos diferentes.
Não, eu percebo, quer dizer, já sabem a minha opinião sobre esta tramitação... Há duas legislaturas a esta parte dos projetos de resolução, é simplesmente absurda. Quer dizer, isto foi feito na lei do menor esforço, que é para o plenário não ter que fazer ajustamentos e, portanto, o que antes era reprovado no plenário ou havia proposta de alteração no plenário passou a ser enviado para as comissões e, portanto, dá nisto. Então, se eu estou a perceber bem, excluindo a dádiva de sangue, portanto, excluindo o projeto de resolução do PS, que tem aparentemente um tema específico completamente distinto de todos os outros, o que eu concluo é que pode haver um texto comum de todos os outros projetos. Não?
Ou seja, eu... Entre os cuidados continuados e paliativos, eu acho que sim. Depois, a história do nosso outro projeto, o 49 e o 649 do PAN, é outro tema. Esses são à parte. Agora, sim, eu aí concordo consigo. Acho que entre os cuidados paliativos e os cuidados continuados, se calhar dá para fazer um texto comum destes projetos todos.
Ok, já percebi. Então, o que é que sugere? Que o 598 saia daquele grupo e faça um subgrupo com o 544 ou que o 544 integre todos os outros? É, integrar a todos. Ok. Então, se o Chega se não importar, além do trabalho conciliador, contrataria também relativamente ao projeto 544, se seria possível integrar no texto comum. Pode ser? Ok. Muito obrigado, então. E, portanto, só se mantém aquele prazo para o projeto do PS, o 544, o proposta de alteração até dia 26. Portanto, todos os outros ficamos à espera das diligências junto dos diversos grupos, que se verificará se é possível ou não. Sendo possível, far-se-á. Se não, teremos que agendar à semelhança dos outros, uma proposta de alteração. Certo. Ponto número 7, e entretanto convinha falar com a senhora deputada. Ponto número 7, fixação da ordem. Fixação na redação final do projeto de resolução do Chega 131, 17ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, promove a otimização do serviço prestado pelos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica no Serviço Nacional de Saúde. A sugestão foi distribuída, viram que são questões de pormenor, de maiúsculas por minúsculas, não me parece que haja qualquer objeção, mas obviamente pergunto se há, se não houver, coloco.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Há só uma pequena correção a fazer. Há uma discrepância de datas. Em cima, o diploma refere que a norma foi atualizada em março, quando, na verdade, foi atualizada em maio, conforme diz depois na recomendação final. É só uma pequena correção. Obrigada.
Em março? Está em maio.
Mas em cima está em março.
Em cima onde? É preciso reiterar, creio que foi acho que foi audível, mas, portanto, tendo mais de 100 assinaturas, no caso 124, nos termos da lei, será necessária, sendo aprovada, admitida, obviamente, a indicação do Sr. Deputado Relator. Nos termos da nota de admissibilidade, o que é proposto é que ela seja feita, não há nenhuma razão legal de rejeição e, portanto, a primeira deliberação é relativamente à admissão da petição, pergunto se alguém vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está admitida por unanimidade. E assim sendo, passamos então à consequência. A indicação do Sr. Deputado Relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Ana Oliveira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD indica a Sra. Deputada Isabel Fernandes.
Sr. Deputado Isabel Fernandes. E, portanto, há várias sugestões na nota de admissibilidade. Penso que ficarão a cargo da senhora deputada relatora depois propor na final as diligências e quais as pressões que fará. Portanto, está indicada a senhora deputada como deputada relatora. Ponto número 9. Discussão e votação do requerimento do Chega para a audição do Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Santo António sobre a sucessão de eventos controversos que envolvem possíveis conflitos de interesses no exercício de funções governativas e a existência de processos judiciais a decorrer que envolvem responsáveis da instituição. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. A Unidade Local de Saúde de Santo António tem estado envolvida numa sessão de situações graves que justificam o escrutínio desta Comissão Parlamentar. Em primeiro lugar, destaca-se a possível criação do novo centro de cirurgia cardíaca naquela instituição. Esta possível criação tem gerado forte contestação por parte de alguns especialistas que alertam para o risco de dispersão de recursos humanos já escassos que podem comprometer a qualidade dos cuidados. Em segundo lugar, surge uma preocupação de natureza ética e institucional. A Sra. Secretária de Estado da Saúde participou na decisão que tem vínculo laboral ou ALS, não tendo pedido escusa. Esta situação levanta dúvidas sobre eventual conflito de interesses e sobre falha nos mecanismos de supervisão do Ministério da Saúde. Por outro lado, numa intervenção inspectiva, a IGAS identificou várias irregularidades graves na contratação pública da ULS, incluindo o uso indevido de ajustes diretos e a ausência de procedimentos legais obrigatórios. Esta situação deram origem a processos judiciais, incluindo um julgamento no Tribunal de Contas e um inquérito criminal em curso. Perante o aglomerado de decisões controversas, potenciais conflitos de interesses e processos judiciais envolvendo a administração do ULS, é essencial garantir total transparência. Sendo assim, é justificada a audição do Presidente do Conselho de Administração do ULS Santo António nesta Comissão sobre estes assuntos que deram origem a este requerimento, de forma a rentabilizar o tempo do Sr. Presidente do Conselho de Administração, ter de deslocar duas vezes a esta Comissão e abordar assuntos que se relacionam entre eles. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carneiro. Está apresentado o requerimento. Está, portanto, de imediato colocado à discussão. Pergunto sobre o mesmo algum pedido de palavra. Sr. Deputado Mariana Vieira da Silva, faça favor, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este requerimento trata de dois assuntos muito diferentes e eu gostaria de justificar o voto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que será de abstenção neste requerimento. Em primeiro lugar, trata-se de algo que está, já com data de julgamento marcada no Tribunal de Contas, precisamente em processo de julgamento. E eu julgo que nós temos um dever de escrutínio, devemos concretizá-lo sempre, mas nós devemos permitir que a ULS se defenda na sede própria, e a sede própria é um julgamento marcado no Tribunal de Contas. Não devemos antecipar as suas conclusões e devemos dar o direito a quem praticou os atos de se defender e, se necessário, depois desse julgamento, voltar a chamar o Presidente da ULS de Santo António. O segundo tema é um tema mais complexo, que me parece que era importante ser trabalhado no âmbito desta Comissão de Saúde, que tem a ver com a rede de referenciação, as redes de referenciação, esta é uma, há outras, e a forma como são alteradas sem um suporte técnico. Na minha perspectiva, na nossa perspectiva, esse é um tema que exige ouvirmos primeiro os decisores políticos e os serviços técnicos que tomam conta deste assunto, e não o hospital, que não decide sozinho sobre que serviços é que deve ter. E, portanto, na perspectiva do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, embora seja sempre útil e muito relevante ouvir os conselhos de administração das ULS, nós estamos cá, em primeiro lugar, para fazer o escrutínio das decisões políticas e depois, se necessário ou quando necessário, chamar cá as ULS. A confusão de temas neste requerimento, que são dois muito distintos, e, como disse, o primeiro caso que está em julgamento em sede do Tribunal de Contas, na nossa perspectiva, justifica a abstenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Maria Nogueira da Silva. A palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. No fundo, é basicamente a mesma coisa que a deputada Mariana Vieira da Silva acabou de dizer, não vou poupar-vos um bocadinho às explicações, o nosso voto também será de abstenção. Nós não temos por regra não aprovar requerimentos, porque compreendemos que existem motivos, normalmente, que os grupos parlamentares têm, que podemos concordar ou não, mas regra geral nós costumamos aprovar os requerimentos, mas de facto aqui há um processo judicial em curso, o julgamento está marcado, não será a melhor altura para fazer esta audição, e depois há aqui vários temas, mas obviamente viabilizando, ouvindo cá, é difícil depois não se falar sobre situações em curso e portanto nós vamos abster-nos neste sentido. Obrigada.
Obrigado, eu, Sra. Deputada Joana Cordeiro. A palavra à Sra. Deputada Ana Oliveira, Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD obviamente tem que se opor a este requerimento. Numa primeira parte, porque estamos a falar de um requerimento que tem uma grande base de argumentação acusatória. E, portanto, aqui ultrapassa um bocadinho as pessoas que queremos ouvir e já há aqui já, todo um relato acusatório sobre várias questões. Para além do mais, de facto, como já aqui foi falado, estamos aqui perante um processo que está em curso a nível judicial e não nos figura oportuno substituirmos as entidades competentes. E, portanto, o nosso voto será contra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. No registro, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, faça favor, palavra é sua.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados e deputadas. Sim, o LIVRE acompanha também as preocupações do grupo do PS. E não vou fazer perder mais tempo, os argumentos são semelhantes e vamos abster-nos.
Muito obrigado, senhores deputados. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Penso que ficou clara a posição do grupo parlamentar. De qualquer modo, ela será clarificada pela votação subsequente e, portanto, relativamente ao requerimento apresentado pelo senhor deputado António Carneiro hoje, portanto, o requerimento do grupo parlamentar de Chega. Pergunto, quem vota contra? O PSD vota contra. Quem se abstém? O Iniciativa Liberal, o LIVRE e o PS. O Chega, obviamente, vota a favor e está rejeitado o requerimento apresentado. O ponto número 10 consiste na discussão e votação de um requerimento do Partido Socialista para a audição do Diretor Executivo do SNS, Dr. Álvaro Almeida, e do Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Carlos Cortes, sobre instruções da Direção Executiva do SNS relativas à contenção da produção assistencial em 2026 e às restrições de recursos financeiros e humanos. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já em vários momentos nesta Comissão de Saúde questionámos os membros do Governo sobre a falta de propostas de contrato de programa com as ULS e, insistentemente, paralelamente a isto, têm surgido notícias de que houve uma orientação às ULS para não aumentarem a sua atividade cirúrgica, de consultas, etc. Esta discussão só é possível porque, na verdade, não chegaram às ULS as propostas de contrato de programa, porque senão seria claro para todos o que é que era suposto acontecer neste ano de 2026. Tendo já sido questionada a Sra. Ministra e não tendo tido resposta os vários grupos parlamentares que o questionaram, julgamos que é fundamental ouvir o Diretor Executivo sobre esta matéria. Paralelamente, a Ordem dos Médicos tem feito várias referências a este tema e à sua preocupação com as consequências para o estado de saúde dos cidadãos e para os números da qualidade da prestação de cuidados de saúde e, portanto, juntamos também ao nosso requerimento o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos para o ouvirmos sobre esta questão, que é da maior importância porque aquilo que for decidido agora terá consequências nas listas de espera e em todo o diálogo que teremos no próximo ano sobre os números de 2026. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Ana Oliveira. Faça favor.
Muito obrigada. Sobre este requerimento do Partido Socialista, dizer que não nos opomos a ouvir o Diretor Executivo do SNS e o Sr. Bastonário, mas queríamos aqui dizer que se calhar também devia fazer sentido ouvirmos outras ordens profissionais, porque se vamos falar da Ordem dos Médicos, tal como também está explanado no vosso requerimento, o Dr. Carlos Cortes já publicamente referiu a sua opinião, portanto acaba por um bocadinho deixar de fazer sentido. Portanto, queríamos só deixar aqui nota disso, mas não nos opomos ao requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto-se sobre este requerimento algum pedido de palavra. Não o registro, portanto... Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para o LIVRE é essencial que o Serviço Nacional de Saúde seja gerido com transparência, com base em evidência e com prioridade no acesso atempado à qualidade e à segurança dos cuidados, e não apenas por metas orçamentais abstratas. Consideramos fundamental que o Diretor Executivo do SNS venha ao Parlamento esclarecer de forma detalhada o conteúdo e o alcance das orientações que vieram a público terem sido transmitidas às ULS e ao IPO e os respectivos fundamentos técnico-financeiros e clínicos e o impacto previsível nas listas de espera, na organização interna dos serviços e na articulação com os cuidados de saúde primários e o setor convencionado, ouvindo também, em paralelo, a Ordem dos Médicos, que tem assumido uma posição crítica e propositiva sobre esta matéria. Portanto, votaremos a favor do requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais algum pedido de palavra. Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, faça.
Sr. Presidente, apenas para dizer que se o Grupo Parlamentar do PSD entender que quer juntar a este requerimento mais entidades, nós não nos opomos, naturalmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, vamos colocar à votação o requerimento constante do ponto 10. Pergunto quem vota contra. Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado por unanimidade o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição destas duas entidades. Senhoras e senhores deputados, o ponto número 5, a senhora deputada Inês Sousa Real não se nos pôde juntar, eu propunha que fosse adiado para a próxima reunião, uma vez que é a própria proponente que solicita, e atendendo às condições em que todos reconhecemos ocorrem em acumulação de comissões. O ponto número 11, último ponto, outros assuntos. Eu pedi aos grupos parlamentares, neste caso ao LIVRE, ao PS, à Iniciativa Liberal e ao Chega, que respondessem, entretanto, à minha solicitação de pronúncia sobre a conferência que a Sra. Deputada Ana Oliveira, que eu distribuí a todos os grupos parlamentares, para vir a ocorrer uma conferência que se prende genericamente com o tema das dependências digitais, que aliás já me pronunciei achando que sim, que é mais que pertinente, mas como a sugestão é que ser organizada em maio, queria que se pronunciasse. Eu não queria interpretar o silêncio como anuência, acho que justifica, até porque a sugestão da pronúncia era se eventualmente tinham alguma sugestão a aditar relativamente à proposta. Senhora Deputada Susana Correia, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sim, da parte do Grupo Parlamentar PS, anuímos. Só aqui nós já falámos sobre este assunto, como temos outras comissões envolvidas neste tema, desde logo a Comissão, a Primeira e a Comissão de Educação, podermos dar conhecimento também a estas comunicações, a estas comissões deste facto.
Sim, mas era posterior à Comissão de Saúde se pronunciar e por isso é que eu tinha pedido aos coordenadores. Portanto, do PS já temos uma pronúncia, então já está feita, portanto não tem alterações a indicar. A deputada Joana Cordeiro também comunica que sim, pronto. E o Chega também, pronto. Já temos uma maioria qualificadíssima, portanto, a senhora deputada pode ir diligenciando, entretanto, essa, de facto, há uma referência a outras comissões, portanto, se calhar faremos essa distribuição e também um pedido de associação. Senhoras e senhores deputados, não tenho mais nenhum ponto. Para a semana temos as jornadas parlamentares do CDS-PP, são dois dias, portanto, o dia do deputado João Oliveira e o dia do deputado Paulo Núncio. Cada senhor deputado tem um dia das jornadas. Reuniremos no dia 25 com a audição do Conselho Nacional de Saúde, entre outros, mas com essa audição que já está agendada. Senhoras e senhores deputados, está encerrada a nossa reunião. A todos, muito obrigado.